A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Salve, você está no Terceiro Milênio. E a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. As estrelas são monótonos do giro magnético. O mundo das estrelas, o mundo do encanto. O mundo desse estrelato que agora está em desencanto. As estrelas faziam uma confusão muito grande na imaginação de todos. Todos imaginavam o porquê das estrelas, o porquê que existem estrelas, quem foi que fez as estrelas. E assim se tornou, na mente do encantado, as estrelas um fenômeno. Então se preocupavam com as estrelas porque queriam saber o porquê da existência das estrelas e esqueciam de si mesmos, porque não sabiam por que existiam. Existiam nesse mundo sem saber o porquê que existe. Ainda mais dizendo, eu existo nesse mundo, mas não sei o porquê existo. Eu vivo nesse mundo, mas não sei por que eu vivo. Sou assim, mas não sei por que sou assim, porque não sei de onde vim, nem para onde vou. Aqui nesse mundo vivo sem saber porquê, ignorando minha existência aqui, por não saber o porquê do meu ser, assim ser. Então, não sabiam a causa de assim serem, não sabiam a origem de assim serem, não sabiam coisa alguma sobre o seu ser, e já queriam saber o que está lá muito alto, muito longe, que são as estrelas. Pois se você não sabe quem você é, o que é você, como é que é você, vai querer saber o que está tão longe de você, é um louco imaginário perdido no tempo e no espaço. Então daí, criando nomes a seu jeito e sua forma, criando lendas, criando histórias, criando contos imaginários, como quem imagina perdido no tempo e no espaço. Pois se você não sabe quem é você, como é que quer saber o que está tão longe de você? Se você está aí nesse mundo, se você está junto de você e não sabe quem você é, não sabe por que assim é, e não sabe por que do seu ser, como é que vai saber o que está tão longe? Mas a imaginação completamente desregulada, como o tempo desregulado, criavam imagens e filosofias sobre os habitantes do firmamento, falando em estrelas como se soubessem quem são as estrelas. Se você não sabe quem você é, como é que você vai querer saber o que está tão longe? Então criaram essa barafunda toda, de que as estrelas são isso, de que as estrelas são assim, de que as estrelas regem assim. Se você não sabe coisa alguma a respeito de você, como é que você vai querer saber uma coisa que está tão longe de você? De formas com esses contos imaginários, cabalísticos, julgando estarem bem assistidos e bem amparados, baseando nas estrelas, sem conhecer as estrelas, sem saber o porquê das estrelas, sem saber o porquê existem estrelas, e falando em estrelas como se estrelas fossem divindades. Estrelas não são divindades, porque as estrelas pertencem à deformação. São seres deformados, habitantes do firmamento, desse teto cor de anil, que é o teto da deformação. Então as estrelas foram feitas das virtudes da água e da terra. Conforme iam se deformando, iam perdendo as virtudes, e as virtudes se reunindo, dando formação a esses corpos de vida, formando-se assim esses seres deformados dentro dessa deformação. Portanto, estrelas não são divindades, como muitos julgam e pensam, nem o Sol, nem a Lua, como muitos julgam e pensam, nem os demais habitantes do firmamento, como julgam e pensam. São seres todos deformados em categoria superior aos habitantes da Terra. Mas no filosofar da imaginação, quem está filosofando não sabe o que está falando em julgar que as estrelas e os demais seres habitantes do firmamento fossem divindades. Dentro da deformação não há divindades, porque está tudo fora do seu verdadeiro estado natural. Está tudo fora do mundo racional e é tudo uma deformação racional, e cada qual em suas classes. As classes do firmamento, Sol, Lua, as estrelas e os demais corpos de vida existentes, que inventaram nomes à sua vontade de planetas. De forma que as estrelas não são corpos puros, limpos e perfeitos, como muitos julgavam ser, e por isso têm o seu giro magnético e brilham com o seu giro magnético. Mas muitos, por não conhecer, julgavam as estrelas serem aquilo que as estrelas nunca foram, E o princípio da formação, o nome era outro, era Oruatares, querendo dizer o altar dos encantados, as imaginárias de histórias, lendas e contos, cada qual inventando suas lendas, inventando seus contos, inventando suas histórias sobre as imaginárias estrelas, e cada um escrevia de acordo com a sua imaginação, e assim fazendo seus contos, as suas histórias e suas lendas, formando um rosário de confusão para a lapidação de todos, que não sabiam por que assim são. E todos que não sabiam por que assim eram, aceitavam tudo que lhe diziam e que lhe contavam. E essas histórias, lendas e contos, muito bons, foi para o desenvolvimento mais rápido do pensamento, porque nos princípios tudo era parado, o pensamento era parado, não havia desenvolvimento de espécie algum, de espécie nenhuma, e tudo era parado, o pensamento era parado, e para desenvolver o pensamento, para dar o que pensar, então surgiram as lendas, os contos, as histórias, para ir desenvolvendo o pensamento de pouco em pouco. Então, dessa maneira, cada vez todos mais desenvolvidos e evoluídos, até chegarem a uma compreensão de tudo definitivamente. Então, estamos aí chegando à conclusão, e agora chegamos à conclusão final, que é a cultura racional. Porfírio, as estrelas ficam lá brilhando no céu, mas elas não são divindades, não são puras, limpas e perfeitas. São degeneradas e deformadas como tudo que está fora do mundo racional, né?
E também não são aquilo que os nossos astrônomos julgam que sejam. Mas a teoria dos astros, estudada pela ciência materialista, é uma teoria baseada em cálculos matemáticos. Mas a base dos cálculos matemáticos deles está no chão, aqui na Terra, porque toda a radiação ou análise espectral que eles fazem do espaço, né, colocando toda essa parafernália de galáxias e essa coisa toda, isso tudo é baseado em cálculos feitos aqui na Terra, dentro do espaço térreo, porque eles não tiveram, de forma alguma, nenhuma oportunidade de ir experimentar fora da atmosfera terrestre. Alguma coisa agora eles estão começando a fazer fora, um pouco da fora desta atmosfera próxima, mas a nossa atmosfera terrestre está envolvida por 7 partes: Sol, Lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais. Essa é a nossa galáxia térrea, que os nossos cientistas ainda não sabem separar. Então criaram estes sonhos, os artistas, os grandes poetas, olharam para as estrelas e vendo aquele brilho diferente, criaram aquela ideia dos altares, né? Que, então aí é onde o racional superior vem provar e comprovar que as estrelas são monótonos do giro magnético. Monótonos do giro magnético. O que, que é esse giro magnético? Primeiro mesmo, precisamos compreender como é formada a natureza. Enquanto não entendermos como é formada a natureza, fica difícil de compreender o que é este giro magnético da nossa galáxia. Então, as informações que temos ou que podemos avaliar com a revelação que o racional superior, um habitante extraterreno, nos dá no livro Universo em Desencanto, é algo que vamos compreendendo na medida que o próprio conhecimento nos prepara. Por exemplo, só para a gente poder contextualizar esse giro magnético, existe uma passagem em que a humanidade vinha sendo desenvolvida, isso muito tempo atrás, né? Civilizações guiadas pelo alfabeto astrológico. E ele fala numa dessas etapas, no livro Universo em Desencanto, ele fala que as estrelas quiseram imprimir um giro mais magnético para criar com isso o alfabeto artificial e deixar de seguir o alfabeto astrológico, que era a linha de astrologia que mantinha a humanidade em equilíbrio e ninguém sofria com isso. Então, a partir do momento que ele fala para nós que as civilizações antigas encerraram, vamos dizer assim, a guia que tinha pela linha de astrologia no alfabeto astrológico, que passaram a se guiar por um alfabeto artificial, quem cria este alfabeto artificial é a natureza das estrelas, que as estrelas é que vão criar toda essa esse giro magnético e vão criar o desenvolvimento do pensamento. Entender isto precisa ter um pouco de amadurecimento, que eu também estou estudando, e não estou aqui querendo esclarecer. Mas chamando este ponto, é um ponto de atenção para quem vai estudar o livro Universo em Desencanto, e que para quem não estuda, fique sabendo que aparências não são verdades. O que os nossos cientistas medem aqui não tem base, não tem lógica para medir o que acontece lá em cima. E eu sei disso porque eu também sou cientista. E posso provar e comprovar que eles cometem um erro de aproximação. Porque é muito fácil explicar isso. Se você está dentro de uma piscina, por exemplo, e você olha para fora da piscina, você vê os objetos de uma forma totalmente diferente da realidade. Eles ficam desfocados. Porque há a refração. Você está dentro de um meio denso e olha para fora o meio menos denso. E vice-versa. Se você pegar um cabo de uma vassoura e mergulhar dentro d'água, você vai ver que ele se quebra aparentemente ao mergulhar dentro d'água. Não é isso, Alfonso? É a tal da refração.
Exatamente, Porfírio. Até os corpos, né, as pessoas dentro da piscina, quando você olha, o corpo fica, parece que é todo quebrado, todo fora de nível.
Exatamente. A pessoa nadando embaixo d'água, se houver uma perturbação no movimento da água, você vai ver a pessoa lá toda toda torcida. Ou seja, a realidade do objeto que está ali dentro não tem como. E os nossos cientistas não têm um modelo de como são estas refrações, isso na projeção para cima. Da mesma forma, a pessoa que está lá dentro da piscina, que se ficar de barriga para cima, ela vai olhar as pessoas que estão fora da piscina, todas elas perturbadas, naquele tremeluzir, aquela coisa toda, por causa dessa refração que existe nas camadas. Isto eu estou falando dentro do nosso contexto térreo, que é onde a natureza, onde os cientistas podem medir essa natureza da radiação. No início, eles botaram o sujeito lá naquela montanha, 5 quilômetros, e mediram a distância, 5 quilômetros. Acenderam lá um holofote, uma potência de radiação calibrada, e mediram do outro lado, com o espectrômetro deles, o que acontece com aquela potência. E assim foram fazendo extrapolações. Mas eles fizeram medidas no meio horizontal. Quando vai subir na estratosfera e outras estratosferas que eles não conhecem, aí muda completamente a densidade, a radiação, a natureza cósmica. Então todo o comportamento da luz e da radiação se modifica fora do modelo experimentado pelos nossos cientistas. Então esse só para vocês terem a curiosidade, esse Hubble, esse telescópio que mostra aqueles desenhos das galáxias, a galáxia não tem cor, gente, aquelas cores são colocadas pelo computador e pela radiofrequência que eles medem, mas essa radiofrequência chega aqui e já foi sofrendo interferência de uma infinidade de camadas que o homem, a ciência, não pôde medir. Então eles teorizam, depois vem teorias melhores e assim vai, mas o racional superior fala uma coisa muito interessante para a gente. É que essas explicações criadas pelos confusos pensadores, eles julgavam e pensavam que a ligação do ser humano seria feita em galáxias, né? Porque ainda estavam todos em pesquisa ao desconhecimento. Então, esta frase que resume o racional superior, e ele diz assim para nós, nesse trechinho do livro, uma frase capital. Ele diz que o mundo racional não é galáxia. Então aqui ele diz que é outro mundo completamente diferente da construção. Mas em outros livros ele diz que a primeira galáxia formada é a galáxia do mundo racional. Então nós temos que compreender que, também ele nos explica isso, a primeira instância do mundo racional não é galáxia, mas numa segunda instância é uma galáxia, que é onde nasce aquela questão do pai e do filho. A galáxia, o mundo racional pai não é galáxia, mas o mundo racional filho é galáxia. E aí é onde a energia dos habitantes do mundo racional, que dão causa e consequência a toda essa formação, porque as estrelas são monótonos do giro magnético, dentro de uma construção. E que construção é essa? Dentro de três reinos básicos. Três reinos básicos deram consequência a isso tudo? Sim, três reinos básicos que a nossa amiga Bernadette vai nos ilustrar aqui no primeiro volume da obra Universo em Desencanto, que são os reinos da bicharada, que são os três reinos em que é construída tudo isso aí. É com você, Bernadette.
Céu, terra e água, os três reinos da bicharada que vive nesse vasto e grande dilúvio de fogo que aí surgiu, que aí está e que ninguém nunca soube definir nem divulgar o porquê de assim serem como são e do mundo ser como é. Esses três reinos se coadjuvam para essa encremação, fazendo viver todos dentro desse planalto, sem saberem por que musas vivem como esse solitário mundo no reinado do fogo. O sangue nas veias representa o fogo dentro do corpo. Os viventes são filhos do fogo e, por isso, esse mundo é de sofrimento, desde que nascem até a extinção da vida. Tudo pega fogo, tudo se queima e tudo se acaba. Os três reinos, céu, terra e água, dependem de outros três, sol, lua e estrelas, para formar as multiplicações dos seres, e desses seres se conta mais um reino. Então, todos juntos formam as sete partes do porquê assim são. Mas os povos, olhando para o conjunto desses sete reinos, ficaram sem saber como tudo isso gerou, nasceu, cresceu e refloresceu. Vivem todos nessa faína de aventureiros, como uns descoordenados de si mesmos, esquecendo o que são, julgando serem o que não são, convencidos pelo esquecimento de que tudo isso é fonte de perdidos e um inferno singular. E por isso, ninguém nunca apurou, nem podia apurar, por que há isso no mundo? Por que há essa formação assim? O mundo aproxima-se de suas últimas fases de decadência, sob todas essas teses que, ao invés de trazerem melhorias, somente trazem tudo de mal a pior. A ilusão traindo todos, as aparências também, e todos nesses jogos de dores, flagelos e desassossegos, de todos os tamanhos, de todos os jeitos, vivendo aí nesse inferno, sujeitos a tudo e encontrando só sofrimentos, e cada vez mais sofrimentos. E o racional superior, com esta escrituração, levando a todos à libertação do jugo amargo por meio da imunização racional. Leiam o livro Universo em Desencanto para saberem tudo isso, tintim por tintim.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Se juntarmos este trecho da lição dos reinos da bicharada, juntarmos com aquele conceito na lição dos fluidos sobre o que é o carbonário que é a origem de vocês, é superior, é inferior ao fluido, que o fluido é superior a vocês. Aí o racional superior está nos dando a organização da vida, mostrando que estas sete partes é que dão essa encremação que é formada pelos três reinos que se desdobram em sete reinos. Então, desses sete reinos é que vem essa encremação do nosso mundo, que é o carbonário. E o racional superior usa a palavra específica para as estrelas de Oruatares, que é a palavra antiga que não está no nosso dicionário, né, Oswaldo? Você ficou curioso, mas eu entendo. Algumas pessoas falaram que ele também explicou para algumas pessoas, mas eu não me lembro exatamente da definição, não anotei. Mas é o que ele está escrito nesse livro sobre a questão do altar. Oruatares é uma palavra que quer dizer altar das imaginações. E foi justamente as estrelas nessa mudança, vejam, depois da formação desses sete reinos, aí então vem o alfabeto astrológico, que é toda a formação ainda sem sofrimento, e com o avanço do progresso dos de uns tantos habitantes do mundo racional, aí quando a deformação vai sendo completa, aí vem as civilizações que deixam o alfabeto astrológico, e são as estrelas, exatamente as estrelas, a parte da natureza que vai dar esse giro magnético no pensamento, acelerando o pensamento para haver o desenvolvimento e o retorno de todos. Mas por ser um giro magnético da natureza, né, mas nós temos que compreender que nós estamos dentro dessa natureza, nós habitantes do mundo racional, naturalmente. Você é a natureza é você. Então, esse giro magnético é que vai acelerar o pensamento para lapidar, e é uma necessidade da própria natureza do ser humano, mas pelo caminho do sofrimento e da dor. Por isso é que teve que haver essa evolução artificial para acelerar esse processo, mas um processo dolorido. É o caminho da espiritualização, onde a humanidade passou a sofrer, mas a maioria, como diz também o Racional Superior, nos informa, a maioria que seguiu o alfabeto astrológico naturalmente retornou ao mundo racional. Então constitui-se aí nas estrelas o grande fator do pensamento humano ter progredido tanto, mas de uma forma magnética. Então o pensamento passou a atuar de forma magnética. Por isso ele diz, quiseram dar um giro magnético mais acelerado. E aí quem quis fazer isto? Aí é que nós precisamos compreender quem é a natureza realmente, que somos nós, habitantes do mundo racional, que estamos dentro dessa máquina produzindo tudo isso. O pensamento, a imaginação e também produzindo o desenvolvimento do raciocínio. E para que a gente compreenda o que é monótonos do giro magnético, para nos ajudar, o Racional Superior diz assim, do movimento dos astros, ele separa a noite e o dia. O giro magnético é a noite e o giro elétrico é o dia, o giro do Sol, naturalmente, sobre a Terra. Então, o giro magnético é as estrelas, são monótonos do giro magnético, que é o giro da noite, das trevas. Por isso, elas desenvolvem o pensamento nas trevas. E o giro do Sol é o giro elétrico, que é o giro do dia. O giro elétrico é o dia, o giro magnético é a noite. Então, a noite gira a Lua, fazendo o seu giro magnético. Então gira o Sol com o seu maquinismo por a máquina principal geradora de máquinas. Então o Sol é o gerador e movimenta todas as máquinas. Então o Sol é formado das virtudes dos racionais e que são aqueles habitantes uns tantos cujas vidas estão no Sol. E cria todo esse maquinismo e todas essas máquinas em movimento, criando a natureza. Então a natureza é você, quando você passa a se conhecer, habitante do mundo racional. Confere, João?
Confere, tudo. Muito certo. Pô, filho, mas você vê, a noite é diferente do dia. E a gente até nota que as dores doem mais à noite, né? Porque tem muito magnético na noite, o giro magnético das estrelas, da lua. Então a pessoa sente mais dor à noite. Mais tristeza, muitas coisas acontecem durante a noite. Então, e muita gente também se embebeda mais à noite. Tudo, a noite tem uma atração muito forte, porque a noite é muito magnética. Então, até o machucadinho que tem dói mais de noite.
E exatamente quando nós ficamos mais reflexivos e o pensamento ganha mais força. Por isso é que as estrelas governam o pensamento magnético. Esse é o sentido que a gente justifica na prática. Então a noite se torna triste por ser exatamente esta atuação magnética mais forte, e é feita justamente quando a máquina deva descansar. Em compensação, na medida que o giro magnético vai saindo, que são as primeiras horas da madrugada, essas são as melhores horas para se fazer a leitura do livro Universo em Desencanto, aonde não há mais aquela perturbação desse giro, do giro magnético, e por isso o Racional Superior nos recomenda a leitura do livro nas primeiras horas da manhã, que também são de mais silêncio e menos perturbadas por esse giro. Durante o dia, a atividade elétrica é muito forte, e no cair da noite, ou a coisa e tal, o giro magnético também é muito forte, porque tudo vai ficando meio muito que sombrio, né? Pela atuação da Lua e das estrelas. Faz sentido, João?
Faz todo sentido.
Então, qual é a melhor hora para o desenvolvimento do raciocínio, conforme nos recomenda o Racional Superior?
A leitura é recomendada nas primeiras horas da manhã. Muita gente que eu conheço acorda muito cedo, 5 horas da manhã, para ler. E é uma hora boa mesmo, porque você está com a cabeça ainda fresquinha, não está contaminado pelo dia ainda. Então é uma hora fresquinha, até para quem mora nos lugares muito quentes também, você lê de manhã cedo, e o corpo está descansado. Então é a hora que você assimila melhor.
Terceiro milênio, aqui na Geração 2000.
Vamos ouvir a música Os Sete Reinos do Porquê Assim Somos.
Essa música foi composta pelo Racional Superior da Terra. Simbora, gente, para se ligar à natureza. Quem está comandando a natureza é a energia racional. Alô, mestre Manuel Jacinto Coelho. Vamos lá! Quem és tu que a ilusão é tanta, incapaz de defender o teu erro? Primeiras palavras do Racional Superior. E os sete reinos do porquê nós assim somos: o sol, a lua, a estrela, água, terra, animal e vegetal. Assim, a nossa escola conta a história da cultura nacional. Em 30 de dezembro veio a luz da razão, a bandeira. Agora estou no universo em desencanto. Deixei meu pranto, só sei sorrir. No universo em desencanto, me encontrei e me conheci. Eu falei quem és tu. Quem és tu? Que ilusão é tanta, incapaz de me defender o teu eu. São as primeiras palavras do racional. Estou no universo, em desencanto. Deixei meu pranto, só sei sorrir.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração.
Ouvimos a música Os Sete Reinos do Porquê Assim Somos.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Leia o livro Universo em Desencanto.
Você encontra o livro Universo em Desencanto aqui em Teresópolis, na Livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso.
Ou então pela internet no site oficial www.universoemdesencanto.com.br. Faça lá o seu pedido de livro, do livro Universo em Desencanto, que é o livro dos extraterrenos.
O WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21 993 47 7255. Mande sua mensagem. Porfírio, no início do programa, eu comecei dizendo que as estrelas ajudaram muito na evolução humana, porque com as estrelas criaram os contos, as lendas, os mistérios, as histórias, e tudo isso foi muito bom para o desenvolvimento do ser humano. Então, as estrelas foram um ponto principal, porque as pessoas olhavam para as estrelas criavam contos, lendas, a estrela é isso, a estrela é aquilo. E nessa história toda foi desenvolvendo o ser humano para chegar agora na fase racional. Então, se chegamos até aqui hoje, temos muito a agradecer às estrelas que nos ajudaram e ajudaram a formar os contos e as lendas, porque na cultura racional não é, a cultura racional não é contra nada nem contra ninguém, é em favor de tudo. Então, a estrela foi necessária, os contos e lendas foram necessários para tudo isso. Ajudou na formação do ser humano, no pensamento, desenvolvimento do pensamento humano, para chegarmos a uma fase mais evoluída, que é a fase do desenvolvimento do raciocínio, que é feito através da leitura diária do livro Universo em Desencanto.
Sim, isso tudo, naturalmente, nós compreendemos dentro de um contexto da transformação da parte artificial, que é justamente estes sete reinos que nós ficamos fechados, que é o nosso carbonário. É, o papel delas passa a ser importante. Mas, no contexto anterior, assim como há no início, os habitantes do mundo racional eram puros, limpos e perfeitos. Eles entraram progredindo por conta própria, então, mas eles entraram num progresso de regressão. Então, teve que haver tudo isso que aconteceu no, aqui nessa galáxia Terra, dentro dessas sete partes, desses sete reinos, porque houve anteriormente a descida dos habitantes e depois houve a descida do alfabeto astrológico. Então, tudo isso é necessário a gente ter bem essa compreensão dessas três etapas fundamentais. Os habitantes saíram do mundo racional, entraram num progresso ainda de pureza, que já era no início. É, a natureza, e aí vem o segredo, quem é a natureza? Apenas para lembrar você, você é a natureza é você. Então, o que a natureza faz é o que você faz. Você quem? O habitante do mundo racional que vai se conhecer no terceiro milênio. É, poderíamos dizer assim, os monótonos do giro magnético ficaram girando no espaço, foram como que uma lembrança daquilo que nós éramos, o registro quântico daquilo que nós éramos antes de sermos bichos nesta categoria desse carbonário. Porque antes de entrarmos no carbonário, éramos guiados de outra forma, no mundo astrológico, né? Que era o alfabeto astrológico, era outra forma de existir. Então, quando a gente entra nesta categoria, as estrelas passam a ter um papel super importante, porque, como quem diz, elas nos colocaram aqui, entre aspas, em resumo, elas nos tiram daqui. Então, quando a gente vê as estrelas atuando para nos tirar daqui, porque foram elas que nos colocaram aqui. Mas quem colocou as estrelas lá fomos nós mesmos, os habitantes do mundo racional. Fechou?
E cada um tem uma partícula, né? Todos temos uma partícula da Lua, estrela, sol, animais, vegetais. Então temos sete partes E uma parte é a estrela.
E cada uma dessas partes é que cria toda essa nossa galáxia Terra. A Lua é responsável pela formação da matéria, ela é a madrinha. O Sol é o gerador de vidas, porque lá estão reunidas todas as virtudes dos racionais. E assim cada uma dessas partes vai juntando a encremação e vai fazendo com que tudo retorne ao seu estado natural. Mas para que tudo volte ao seu estado natural é necessário uma coisa chamada equilíbrio, Oswaldo. Isso é que é fundamental também, e vamos destacar isso com uma lição que a nossa amiga Sônia de Socorro São Paulo nos encaminhou sobre essa questão do equilíbrio. Porque nós ficamos sendo queimados por tudo isso. Se é uma encremação, nós estamos dentro do fogo. O mundo da gente passa a ser um verdadeiro inferno. Né? Muita gente não percebeu isso, mas é. Nosso mundo é um inferno onde tudo queima, tudo está em combustão elétrica e magnética. E mais essa combustão que a gente conhece aqui, de tudo pegar fogo, e aquela combustão dos temperamentos que ficam irados, né? Em que as pessoas usam armas de fogo para matar o seu semelhante. É um verdadeiro inferno, um querendo ser melhor do que os outros. E tem aqueles que inventaram as armas atômicas para juntar realmente e mostrar a capacidade destruidora do fogo. Se apertar o botão vermelho, destrói tudo. Mas existe um remédio para isso. E o remédio certo está na flora medicinal. A humanidade precisa corrigir esses rumos com equilíbrio. E para haver equilíbrio, precisa buscar o remédio, fisicamente falando, na flora medicinal. Psicologicamente, o remédio está na cultura racional, no desenvolvimento do raciocínio, porque as coisas acontecem uma junto com a outra. Mas o socorro que a natureza dá à humanidade, o grande remédio, está na flora medicinal. É com você, Sônia.
O que não tem remédio, remediado está. É um ditado popular. No entanto, há um remédio que está ao alcance de todos e que traz em seu bojo a sabedoria natural da natureza e o conhecimento da verdadeira origem de tudo e de todos os seres visíveis e invisíveis do universo. Nos referimos à imunização racional, que está transcrita no livro Universo em Desencanto, onde encontramos, no quinto volume da réplica, esclarecimentos importantes do racional superior. No título, A Serventia da Flora Medicinal e Vegetal, para que foi feita? Os condimentos da vida da matéria são condimentos naturais da natureza. Então, somente a natureza pode preservar aquilo que ela criou, aquilo que ela gerou, aquilo que ela deu vida. A própria natureza é a grande protetora da saúde, conservadora da saúde e da vida, porque toda alimentação é dada pela natureza e todos os remédios são dados pela natureza. Remédios químicos, invenções de quem quis substituir o verdadeiro remédio, que é o remédio natural. O verdadeiro remédio natural vem da flora vegetal, por meio da respiração. A pessoa respira a essência da conservação da saúde transmitida pela respiração da flora vegetal, porque tudo que tem vida respira. A boca foi feita para o alimento do suprimento do organismo do corpo e o nariz foi feito para receber, respirando, a conservação da saúde, transmitida pela respiração da flora medicinal. Então, o nariz para a conservação da saúde e a boca para suprimento e o abastecimento da máquina humana. Então, a flora conservadora da saúde e a boca conservadora da máquina com o seu suprimento vegetal. Mas o ser humano, no seu desespero de encontrar recursos para as doenças, começou em experiências que deu resultado à química. A química é muito boa, mas não é natural. E por isso, é incompleta, faz bem a um organismo e prejudica aos demais, e faz mal aos demais. É incompleta por não ser natural. O natural é o adequado, justo e certo. É a respiração medicinal do vegetal, para a conservação da saúde perfeita natural. Filhos naturais desta natureza, e por isso, dependem dela para poder viver. Este é que é o certo. Finalizando o texto, vamos refletir. A humanidade vive momentos críticos, independente dos avanços e progressos tecnológicos, científicos, filosóficos e religiosos, pois não descobrem remédios que curem as doenças esquisitas causadas por vírus e microvírus visíveis e invisíveis, que surgem a cada momento, destruindo povos inteiros. Sabemos que uma das causas é a poluição atmosférica, ambiental e energética, causada pela degeneração de todos os seres do universo e pelo ser humano, que por desrespeitar a natureza, desconhece a causa de tudo isso e buscam soluções em seus experimentos e se desesperam por não obterem as soluções, onde alguns chegam ao suicídio por não encontrarem um caminho que alivie suas preocupações. Observamos que as doenças se complicam e a ciência, apesar de seus esforços, não consegue encontrar uma solução, aumentando o caos, levando à falência física, moral e financeira do ser humano. Concomitantemente, a fome e a miséria batem à porta de todos, visto que os governantes, apesar de lutarem para encontrar modos e formas que amenizem o sofrimento do povo, que fica aguardando uma tábua de salvação. Porém, onde encontrá-la? A resposta para todas as dúvidas e aflições encontramos nas brilhantes páginas do livro De Cultura Racional. Nesse livro, aprendemos que a partir de 1935 ocorreu uma mudança de fase na natureza e com a entrada e a vigência da energia racional, tudo e todos estão passando por grandes mudanças e transformações, causando uma rebordosa geral e universal, onde sentimos os movimentos energéticos, eletromagnéticos, que influenciam nas atitudes de todos. Sendo assim, como devemos proceder para encontrar a orientação que nos traga um alento e tranquilidade para viver esses momentos? Recomendamos a leitura reflexiva e atenta diariamente do livro que contém a imunização racional, para adquirir o conhecimento racional que nos orienta, protege e ampara, e vai nos tratando naturalmente em nossos lares ou onde estivermos, desde que ligados através da leitura, independente de quaisquer segmentos a que estivermos ligados. Pois a cultura racional é um conhecimento natural da natureza. Sendo assim, vai desenvolvendo o eu superior, que está latente e materializado na forma de máquina do raciocínio na glândula pineal. E através da conexão com a energia racional, vai se desligando naturalmente das influências do campo material, que recebe a influência das energias magnética e elétrica, que estão enfraquecidos devido a mudança de fase da natureza. Portanto, a solução está na Terra, visto que o livro Universo em Desencanto está ao alcance de todos que se interessarem em estudar a cultura racional, para viver em paz, com equilíbrio, saúde e sossego, independente do que estiver acontecendo ao seu redor, pois, através da imunização racional, encontrará a convicção de que não está só, pois receberá a orientação, o amparo e a proteção do racional superior e dos habitantes do mundo racional, que são corpos de energia de massa cósmica, puros, limpos e perfeitos, em seu progresso no mundo racional. Saulo.
Um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está.
Estamos falando de equilíbrio. E cultura racional veio para trazer o equilíbrio. Equilíbrio físico, moral, financeiro e também equilíbrio das energias, porque tudo está fora, está em desequilíbrio, porque a energia eletromagnética comanda esse planeta. Então, dentro desse contexto de elétrico e magnético, uma hora está atuando mais o elétrico, uma hora menos o magnético, mais o elétrico, então fica nesse balanço. Uma hora um está forte, o outro está mais fraco, então a sua cabeça não para de pensar. Mas também com a flora medicinal, tudo isso também ajudou muito e ajuda muito no equilíbrio da pessoa.
Na saúde da gente.
Na saúde física.
Porque se a gente não tiver saúde, biologicamente falando, não consegue ler o livro.
Se tiver desequilibrado demais, não consegue nem segurar o livro na mão, né? A mão vai ficar balançando tanto que não vai conseguir.
Vai dormir direto pela fraqueza e não lembra. E muita gente sofre isso, eu sou também muitas vezes. Tem hora que a gente pega no livro, não, acaba de ler, não sabe o que leu. Dado o enfraquecimento do organismo da gente.
E a flora medicinal tem os remédios para aliviar um pouco esse desequilíbrio. Não é para equilibrar totalmente, cultura racional. Mas para dar uma equilibrada na situação, tem a flora medicinal que ajuda muito.
E podemos agregar não só a flora medicinal, que é muito importante naturalmente, mas também tem uma série de outros recursos dentro daquilo que o ser humano já veio experimentando na fase de animal racional, a yoga, a contrição, até as próprias orações em si, elas acabam contribuindo para que, veja bem, para que o ser humano se reequilibre ou vá buscando um reequilíbrio orgânico para dar a chance de desenvolver o raciocínio. Mas compreendendo bem isto e conscientizado disto, sem a leitura do livro não há desenvolvimento do raciocínio, não adianta ficar só reequilibrando o organismo. O sujeito passa o dia inteiro em orações, em tratamentos fluídicos, em ressonâncias e aquela coisa toda, fazendo de tudo e não lê o livro. Não adiantou nada, porque o que acontece com a pessoa equilibrada que vive 90, 100 anos, ela morre e continua na transformação, né, João?
Ô, filho, também tem uma coisa, as orações, a yoga, essas coisas todas, elas aliviam porque elas têm muita carga elétrica. Então, elas dão uma suavidade no corpo, uma sensação de que melhorou tudo. Mas tem a magnética que está acompanhando também. E uma hora a magnética entra. Uma hora você bobeia e ela vem. Então, dá esse desequilíbrio total. Mas com a cultura racional, não. Vai equilibrar realmente equilibrada, vai ficar equilibrado. As duas vão atuar, continuar atuando, mas com doses iguais para não ter um desequilíbrio total e ninguém enlouquecer de vez.
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro milênio.
A Eleta de Formiga, Minas Gerais, ela tem aqui uma explicação sobre a questão dos atrasados. Os atrasados sempre acharam que a vida era essa mesma. Então, se as pessoas ficarem achando que a vida é esta mesma, elas vão se equilibrar, reequilibrar, mas vão continuar no atraso. Vamos ver como é que a Eleda explica essa coisa, porque as pessoas às vezes buscam uma solução, mas elas estão apenas remediando uma vida que, no final das contas, se não souber o porquê está aqui, não serve para nada, pois tudo se transforma nesse mundo. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, e as leis da natureza são implacáveis. Hoje está numa classe de vida, amanhã está numa classe inferior. Então, os atrasados, achando que a vida sempre foi dessa forma, precisa corrigir. Vamos entender isso? Eleda.
A natureza, rica e florida, encantou os encantados com suas belezas naturais e todos encantados por estar encantados pelo magnetismo da natureza. Achavam que a vida era essa mesma. Mas ninguém se conformava com ela.
porque ninguém se conformava com o sofrimento e com a morte. Mas os encantados, encantados com as belezas e riquezas naturais da natureza, achavam que a vida era essa mesma, principalmente nos tempos da monarquia. O mundo ainda muito atrasado, onde todos tinham vergonha de tudo, porque nessa época a vergonha existia. Com o desequilíbrio da humanidade é que a vergonha deixou de existir. E assim era no tempo da monarquia. A palavra dos grandes e pequenos valia. Era uma vida mais pura, mais ingênua e mais tranquila. A vida que todos viviam sonhando com um futuro grandioso. As fantasias embriagavam todos de uma tal maneira que cada qual queria se apresentar mais bem fantasiado. A roupagem toda diferente da de hoje e o valor de todos estava na roupa. Os que se apresentavam melhor, esses é que tinham mais valor. E assim foi a vida do tempo da monarquia. Mas o desequilíbrio sempre existiu no meio dos grandes, porque os pequenos tinham vergonha de tudo. A vergonha existia e a vida parecia um encanto. Vida calma, pacata e religiosa, todos com a sua fé, uns mais do que outros. E assim viveram temporadas maravilhosas. A vida parecia um sonho e a vida agitada se encaminhando para chegar. Quando chegou a vida agitada, todos começaram a achar a vida muito ruim. E a agitação da vida foi se multiplicando até que chegou a esse ponto de todos estarem acostumados com esse burburinho da vida. Mas no tempo da monarquia a vida era completamente muito diferente dessa que é hoje. O mundo parecia que ainda estava nascendo, porque o progresso ia devagar, crescendo. Até que o crescimento chegou a tal ponto que hoje não estão aguentando mais a vida que estão levando. Todos sofrendo, todos penando e muitos não tinham mais coragem de viver. Para viver penando e sofrendo é melhor não viver. Muitos desanimados da vida. O desânimo chegou a todos agora, principalmente os antigos, comentam. Como é que a vida mudou? Mudou para pior? Se mudasse para melhor, está bem. Tanto mudou para pior que hoje ninguém tem paz, ninguém tem sossego. A vida se tornou um verdadeiro inferno. Quem viu a vida em outros tempos diz: a vida é um inferno, todos sofrendo, todos se queixando, todos se maldizendo e todos vivendo correndo. Corre daqui, corre dali. A vida chegou a este ponto de que ninguém respeita ninguém. A vida chegou ao ponto de salve-se quem puder. Ninguém respeita ninguém, porque isso é a evolução dos tempos. Os tempos de outrora, diferente dos tempos de agora. Agora os tempos é de salve-se quem puder. Os antigos que viveram na maré mansa da vida de outrora não suportam a vida de agora. Não suporta porque acabou o respeito. Ninguém respeita ninguém. E em outrora todos se respeitavam e agora não há mais respeito. E tudo isso existe a sua causa. A causa principal é que a fase do pensamento terminou, por ter entrado na natureza a fase racional. E por a fase do pensamento ter terminado, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento foi de tal ordem que causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Essa falência moral, física e financeira. E essa liquidação moral, física e financeira, e de muitos o pensamento já secou. Leia os livros Universo em Desencanto.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Coração aberto, abraça todos como irmãos.
Abraçando a todos os nossos colaboradores, Maurício e Ana em Jardim Cachoeiro, Nova Iguaçu, a Cecília em Cascadura, no Rio de Janeiro, Nelson Ferreira no Meia, no Rio de Janeiro também, Antônio Chamorro em Piratininga, São Paulo, a Pedra Gaiducas lá em Sorocaba, São Paulo, e a Sandra Antônio Jaques em Cachoeiro de Macacu, também toda a nossa equipe do programa Terceiro Milênio, Dr. Carlos Raso, professor Horta, o Léo Lima, a Sônia Regina de Socorro, a Bernadette, o Dr. Luiz Cláudio, a professora Nádia Edivaldo em Nova Iguaçu, a Helena de Formiga, o Paulo Loreto e a Cíntia Loreto em São Paulo e toda essa galera que colabora com o programa Terceiro Milênio. Também um abraço especial para Sorocaba, né, a terra da nossa amiga Cecília Negrini, além de colaboradora ouvinte e compartilhando sempre os nossos programas com o nosso amigo Miro Mirão, lá em Sorocaba. Também o Alvin Quimas, a Alice, a Márcia, a Marlene Moraes, aquele abraço para Noroeste Paulista, né? Lá de Sorocaba. Também um abraço para Valdemar e família em Araras, São Paulo, o João Carlos Santos e Priscila Leme de Itapecerica da Serra, o Pedro e Benedito de Pinhal, aquele abraço, a Inês Cesário de Almeida de Socorro, São Paulo, a Mary de São Bernardo, a Cida de São Paulo também, aquele abraço, Nelson e Selma Redaelli de Catanduva, São Paulo, e a nossa formosa família Santos, a professora Iracema, a Beth, o Anderson, tudo correndo bem na família Santos lá em Campinas, porque em Campinas também temos uma livraria Racional. À frente desta livraria Racional, a nossa amiga Almásia. Um abraço para você, Almásia, aí na Livraria Racional de Campinas. E também um abraço para o nosso amigo Celso Veloso. Um Jefferson lá em Rio Claro, aquele abraço. A Gilce de Itacoaquecetuba, a Marta Chuí e o doutor Yasuyoshi em Vilhena, Rondônia. O Abraão de Minasu, Goiás. Um grande abraço para o Abraão. E também para a Sônia Pecoroni, aqui em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. A Dona Carmelita em Bangu, no Rio de Janeiro também, Wilson Pantoja de Pilares, Otávio de Jacarepaguá, o casal MM, Magno e Madalena em Benfica, o nosso amigo cantor Santos e a Vilma e o Álvaro lá em São João de Meriti, Anderson e Pepe em Niterói, um abraço lá para o Noroeste Fluminense, o Wagner Ribeiro lá em São Fidélis, o Ari e Caravana Racional de Itaocara também. Um abraço para nós, aí não pode esquecer, né? A Josélia, lá de Santa Maria Madalena, a terra da eterna Dercy. Dercy não morreu. Um abraço, Josélia, no coração de toda essa galera de Madalena. Também um abraço lá para o Piauí, lá no norte do Brasil, o Ronald Rafael e o vereador Mascarenhas, lá em União, no Piauí, também para o Edilson Duda e João Rosa de Castelo, lá no Piauí também. Geraldo de Juiz de Fora, aquele abraço. Iranis de Brasília, Sérgio Elizabeth de Curitiba, Luiz Miguel de Bian, Santa Catarina, Andrei de Porto Alegre, aquele abraço, e Márcio Momesso de Floripa. E no exterior, Oswaldo?
Elisa Lopes, Jennifer Lopes e Alan Lopes, Westminster, Califórnia, Altever Fernandes em Tustin, também na Califórnia, Enivida, Silvia, Francis, Bianca, Fernanda, Vivi, Júlio Desidério e Gabriel, lá em Nova York, Michele Mercado, Sália Azevedo e Eduardo, em Miami, na Flórida, Edgar, em Chicago, Casimir Taylor, no Ohio, Derek, no Texas, Sônia Henderson, Montanha Oliveira, Igor Claudio Oliveira, em New Milford, Connecticut, Eduardo Dias, na Guatemala, Gonzalo, no Uruguai, Érico, na Polônia, Ângela Patarello, na Alemanha, Wilson Figueiredo, na Suécia, Caravana de Lisboa, Maria Ferreira, Manuel Ferreira, e o Manuel Figueiredo, o Igor em Barcelona, na Espanha, João de Lima Neto também na Espanha, Magali em Nampula, em Moçambique, Armédio no Cairo, no Egito, e professor Folabi Mohamed na Nigéria, Jéssica em Sydney, na Austrália, e em Teresópolis, o Ari Chocolate, a Janete Balbino, a Mônica Knupp, Roberto Guzzo e a Graça lá na Barra. Não perca tempo, Conheça o livro Universo de Encanto, Cultura Nacional. Muito obrigado pela sua atenção. Um bom final de semana, um bom domingo para você e salve!
Eu não vou te dizer, mais uma coisa eu lhe digo.